Olá, meu nome é Sandro Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Se gostares deste conteúdo, partilha com os teus amigos e com pessoas que gostariam de ouvir este conteúdo. Hoje vamos falar sobre o efeito zebra. O efeito zebra não é mais nem menos do que a razão pela qual as zebras têm aquela tonalidade no seu corpo e como é que nós podemos fazer uma correlação também com a natureza humana, com a forma como nós nos comportamos. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes. Hoje no podcast vamos falar sobre uma história que aconteceu este ano, que aconteceu durante o verão com os meus clientes e que acontece um pouco todos os anos, mas eu acho que este ano foi mais agressivo. E como o verão já lá vai, eu estou a gravar este conteúdo em setembro, já no final de setembro, já começou o outono. Acho que esta é a altura ideal então para falarmos sobre o assunto. Eu acho interessante trazer este assunto aqui ao podcast, não só porque eu acho que ele vos pode ajudar, mas também porque ele é transcontextual, pode ser aplicado a vários contextos, a várias coisas na nossa vida, e às vezes quando nós tomamos consciência de algumas coisas que nos limitam, acabamos por ganharmos asas e fazermos coisas que nós, por vezes, nem sequer sabíamos que estavam ao nosso alcance. Decidi também partilhar este conteúdo convosco porque há bem pouco tempo ouvi uma história do Dr. Jordan Peterson, que falava sobre o efeito zebra, é sobre isso que nós vamos falar, e isso levou-me a pensar como o efeito zebra explica tantas coisas e explica também porque é que, de forma recorrente, os meus clientes têm tantas dificuldades quando passam o verão com os amigos. Antes de entrarmos então na história da zebra, eu vou-vos contar aquilo que aconteceu e contextualizar um pouco este podcast. Como vocês sabem, eu defendo uma abordagem quantitativa quando se trata de montar um plano para emagrecer. E uma abordagem quantitativa não quer dizer que nós devemos desvalorizar os nutrientes da dieta, ou seja, não quer dizer que nós devemos passar a comer uma alimentação cheia de porcarias e esquecermos aquilo que é importante para nos dar micronutrientes, não é nada disso. Mas gosto de lembrar às pessoas que, mesmo mantendo uma alimentação dita saudável, é possível que consigam não perder peso, não perder gordura, se não entenderem o que é um déficit calórico. Para entender o que é um déficit calórico, é necessário também perceber quantas calorias se gasta por dia. Não estou a falar de metabolismo, estou a falar de calorias totais, ou seja, a soma entre as calorias que nós gastamos no metabolismo de repouso e também a somatória da atividade física toda que fazemos ao longo do dia. E depois desses valores, obviamente também aprendemos a calcular a quantidade de calorias que necessitamos para o dia-a-dia, para conseguirmos então criar um déficit, se o objetivo for realmente emagrecer, e para além disso, manter os macronutrientes alinhados com a quantidade certa de, principalmente, proteína e perfazendo o resto das calorias com gordura e hidratos de carbono. Para chegarmos a estes valores, podemos fazer de várias formas. Podemos fazer a dieta da Nossa Senhora, que é rezamos o terço e esperamos que, de alguma forma, consigamos acertar nas quantidades certas, sem pesar comida e sem colocar numa aplicação. Há muitas pessoas que gostam deste método. Eu, pessoalmente, gosto de métodos um pouco mais fáceis de medir, mas não tenho nada contra, desde que não seja eu a fazê-lo. Ou então, se nós não recorrermos à dieta da Nossa Senhora e precisarmos, neste caso, de fazer contas, precisamos, como é óbvio, de pesar a nossa comida e depois colocá-la numa aplicação. Utilizarmos este tipo de métricas tem variedíssimas vantagens. Para mim, a principal é não perdermos tempo, não andarmos a fazer estratégias ao calhas com situações de para-arranque. A outra, obviamente, é não comermos de menos do que aquilo que temos que comer, minimizando, neste caso, as perdas de massa muscular. A outra, obviamente, nós não comermos demais e andarmos parados quando o objetivo então é conseguirmos montar um plano para emagrecer. E para além disso também é a aprendizagem do método, o método esse flexível que me permite comer de uma forma deliciosa e ao mesmo tempo depois perceber aquilo que funciona ou aquilo que não funciona para mim. Quando aprendemos a fazer isso, ganhamos uma liberdade enorme na nossa alimentação, conseguimos muitas vezes também resolver alguns problemas emocionais que temos com alimentos que gostamos e que esporadicamente restringimos em planos que são muito castradores e que são muito, por vezes, extremistas. E, para além disso, não menos importante, em pouco tempo vou aprender a estimar a minha dieta ao olho, não precisar de andar constantemente com a balança atrás e a fazer contas. Então todas aquelas fases iniciais em que nós andamos a quantificar as coisas com um pouco mais de rigor são importantes para uma aprendizagem, não são importantes para nos tornarmos depois malucos e psicopatas com a balança constantemente atrás. Claro que quando eu quero melhorar a minha composição corporal, se calhar de forma um pouquinho mais extrema, eu volto a recorrer à balança, mas quando estou numa fase mais descontraída da minha vida, pura e simplesmente faço as coisas mais ou menos a olho, porque o meu olho também já está habituado, já está calibrado a fazer essa quantificação. O facto de eu trabalhar exclusivamente online e principalmente por causa do sucesso do reprograma fez com que talvez a minha percepção este ano sobre este problema que eu vou partilhar convosco acabasse por ser um pouco maior. Este ano recebi muitas mensagens dos meus clientes a queixarem-se do inferno que foram as suas férias por terem convivido próximo de alguns amigos que não viam há algum tempo. Grande parte dos meus clientes acabou por atingir resultados absolutamente incríveis este ano, principalmente porque da forma como eu desenvolvi este método de trabalho online, permite que as pessoas trabalhem comigo muitas horas. E é muito difícil, neste caso é muito caro trabalhar com um nutricionista muitas e muitas horas de forma imersiva, então por isso eu criei uma forma de conseguir chegar aos meus clientes todos os dias, com conteúdos todos os dias, e isso obviamente depois deu-lhes uma aprendizagem completamente diferente sobre aquilo que podiam fazer, principalmente para melhorarem os seus resultados. Por causa disso, algumas destas pessoas, quando voltaram a encontrar os amigos, neste caso para passarem o verão juntos, não nos podemos esquecer de um contexto de pandemia que afastou as pessoas durante tanto tempo, estavam diferentes e tinham, obviamente, melhorado muito a sua composição corporal. Há uma frase que é já um clichê, eu já gravei um episódio do podcast a falar sobre isso. Nós somos a média das 5 pessoas que passam mais tempo connosco. E quando nos afastamos muito delas, ou seja, quando nós fazemos coisas muito diferentes daquilo que o nosso grupo está habituado a fazer, a reação não é de todo boa. A reação é, por vezes, violenta e castradora. É como se nós estivéssemos a ofender as outras pessoas por termos feito algo por nós e por termos melhorado. Alguns dos meus clientes, indo de férias, queriam testar então uma forma mais flexível de comer, queriam fazer algumas experiências e alguns, coitados, cometeram o sacrilégio de levarem a balança para as férias. Quando começaram a pesar comida e a preparar as suas marmitas para irem para a praia e a colocar isso numa aplicação, os amigos ficaram completamente loucos. Então, enquanto duraram aquelas férias, eles tiveram que ouvir coisas como estás completamente louco ou louca, deves estar com algum problema de saúde, o teu nutricionista é completamente maluco. E isto foi dito não por pessoas em boa forma física e com uma boa capacidade atlética, mas por pessoas, na maioria das vezes, sedentárias e com excesso de peso e excesso de gordura corporal. Há uma frase que diz que o sucesso deixa pistas. E eu, quando tenho o privilégio de estar numa casa ou num local onde as pessoas que lá estão têm melhores resultados do que eu, seja em que área for, eu acabo por aproveitar essa oportunidade para fazer perguntas e aprender qual é que foi o caminho que essas pessoas utilizaram para chegar lá. E convém também aqui contextualizar, os meus clientes não levaram a balança para as férias por estarem a fazer um plano ultra restritivo, mas para conseguirem, neste caso, comer menos calorias durante o dia, quantificando também, obviamente, a sua atividade física, para conseguirem depois jantar fora sem grandes cálculos matemáticos, conseguirem beber uns copos, conseguirem beber vinho, uma cerveja de vez em quando, e voltarem mais magros do que aquilo que tinham ido para as férias, coisa que aconteceu com variedíssimas pessoas. Hoje, aqui neste podcast, eu não me vou debruçar nas causas que levam as pessoas a criticarem os outros, mesmo que os outros estejam numa fase mais avançada do que nós. Não vou falar sobre esse tipo de assunto, até porque eu acho que existem muitíssimas explicações e podia estar, se calhar, a dar uma visão um pouco simplista. Mas se nós nos lembrarmos, às vezes, que nós estamos num café e ouvimos as outras pessoas a falarem mal, por exemplo, sobre a vida do Cristiano Ronaldo, um rapaz que veio do nada, que é português, que é provavelmente o melhor jogador de futebol de todos os tempos, bilionário, um ícone pop da nossa sociedade. E existem pessoas que não atingiram, se calhar, um milésimo daquilo que ele atingiu na vida dele, e estamos a falar de um jovem, de uma pessoa com menos de 40 anos, e mesmo assim conseguem dar opiniões fundamentadas sobre aquilo que ele devia ou que ele não devia fazer com a sua vida. Vamos falar, assim, sobre as consequências de nós darmos ouvidos a essas pessoas e vamos falar, então, na perspectiva do efeito zebra, como é que o efeito zebra nos pode prejudicar e como é que nós podemos fazer coisas diferentes se tivermos uma percepção do que é esse efeito e, claro, entendermos que na forma como nós vivemos hoje em dia, na nossa sociedade, nós não temos consequências físicas significativas sobre as nossas decisões e não precisamos ser tão conservadores em relação a algumas das coisas que nós fazemos ou não fazemos, porque os perigos não são os mesmos que nós enfrentamos na natureza ou numa sociedade mais primitiva. Quando eu era miúdo, era tradição, ao domingo de manhã, darem programas sobre a vida animal na televisão. Eu já não vejo televisão já há muito tempo, não tenho televisão em casa, foi uma forma que eu arranjei de bloquear algumas das notícias que não me interessam saber. Aquilo que acontece no mundo, que é verdadeiramente grave ou importante, acaba por nos chegar aos ouvidos de outras formas, e assim acabei por filtrar um pouco daquilo que é o condicionamento que nós damos muitas vezes aos noticiários. Então não sei se estes programas continuam a dar ou não na televisão, mas eu cresci com eles. Mesmo nunca tendo feito um safari por África, esses programas mostravam-nos a vida dos predadores e das presas na savana. Uma pergunta que eu fazia a mim próprio recorrentemente era porquê que as zebras tinham aquela cor? Porquê que as zebras eram listadas de branco e preto? Podíamos pensar que era por uma questão de camuflagem, mas se nos lembrarmos da camuflagem dos predadores, dos felinos na savana, ela é parecida com a vegetação. Não faz sentido nós nos camuflarmos numa savana de preto e branco, da mesma maneira que não fazia sentido nós nos camuflarmos numa floresta, por exemplo, de rosa-choque. Esta camuflagem trazia também um problema para os cientistas, porque os cientistas tinham uma grande dificuldade em estudarem o indivíduo zebra. Conseguiam estudar as zebras e as suas migrações e os seus comportamentos enquanto manada, mas tinham dificuldade em acompanhar a vida de uma zebra específica. Então, a forma que eles encontraram foi muito simples. Escolheram uma zebra forte e vigorosa, adormeceram-na com um dardo tranquilizante e depois fizeram-lhe uma risca vermelha a tinta em cima do dorso e marcaram-lhe a orelha com aquelas marcas que são utilizadas, por exemplo, para marcar gado. Quando voltaram no dia a seguir para estudar a zebra, descobriram que ela tinha sido morta pelos leões. E então queixaram-se do enorme azar que tinham tido, porque justamente a zebra que eles tinham marcado tinha sido logo aquela que tinha sido caçada pelos leões. Então o que é que eles fizeram? Simples, repetiram o processo. Prepararam outro dardo tranquilizante, encontraram outra zebra forte e vigorosa, deixaram a zebra mais uma vez a dormir, pintaram-lhe o dorso de vermelho, marcaram-lhe a orelha, acompanharam o seu dia e voltaram no dia seguinte então para continuar a estudar esse animal. Curiosamente, tinha sido novamente morta por leões. Das duas, uma, ou os leões andavam extremamente ativos, ou eles tinham tido um azar enorme. A segunda zebra marcada tinha morrido. Então repetiram uma terceira vez, uma quarta vez e pararam na quinta, quando entenderam qual é que era a razão pela qual as zebras tinham listas brancas e pretas no corpo. As zebras não se camuflavam na natureza para ficarem mais parecidas com a savana africana. Elas faziam isso pela mesma razão pela qual os peixes se agrupam em cardumes numerosos, para passarem despercebidas e para fazer com que os predadores não conseguissem escolher uma delas para organizar então a sua caçada e para organizar a perseguição. Os leões não caçam os animais mais fracos e doentes porque são os seus favoritos. Os leões adorariam comer uma zebra saudável e suculenta. Eles fazem isso porque é muito mais fácil fixar uma presa quando ela é diferente das outras, quando ela se destaca. Esta explicação é incrível, até porque resume um pouco a forma como muitas pessoas acabam por se comportarem. O efeito zebra explica talvez a principal razão porque a maioria das pessoas prefere passar despercebido do que lutar pela sua própria felicidade. Temos esses medos gravados nos nossos genes, o medo da crítica pelos outros, não porque fugíamos em manadas de muitos seres humanos no meio da planície africana enquanto éramos perseguidos por leões, mas porque somos animais sociais e temos necessidade, neste caso, da aprovação de um grupo para nos tornarmos mais viáveis e para ser mais fácil sobreviver. Hoje, obviamente, a morar numa casa com ar-condicionado, com um emprego estável e a vivermos num país organizado e com segurança, alguma segregação social não coloca em risco a nossa sobrevivência. Mas o medo continua a estar lá. Se calhar nunca pensámos nisto muitas vezes, mas muitas pessoas continuam a ter medo no escuro e, obviamente, ter medo do escuro não é um comportamento que tenha surgido agora, mas tem milhões de anos. Andar no escuro no meio de uma floresta com predadores é, de facto, bastante perigoso. Voltando então à metáfora da zebra, a partir do momento que nos começamos a destacar, os leões começam a aparecer à nossa volta. E esses leões, por vezes, ou na grande maioria das vezes, são as pessoas que passam mais tempo connosco. Podem ser os nossos irmãos, pode ser a mulher, o marido ou os melhores amigos. Destacarmos e fazermos alguma coisa de novo, inovador, diferente, ou que traga um ímpeto positivo à nossa vida e que esse ímpeto positivo seja diferente daquilo que as pessoas à nossa volta estão a obter, pode ser extremamente doloroso para as outras pessoas. E por isso tanta gente tem a dificuldade quando começa, por exemplo, a fazer dieta e a melhorar a sua condição física, e isso também explica o facto de muitas dessas pessoas encontrarem novos grupos de amigos e novos grupos de pessoas com quem se passam a relacionar. Nós temos uma tendência grande para nos relacionarmos com as pessoas que têm os mesmos interesses que nós temos, mas o que acontece também muitas vezes é que nós não suportamos mais a crítica das pessoas que estão próximas de nós e que não aceitam essa evolução e que não gostam de nos ver a caminharmos para um sítio melhor. As redes sociais aumentaram também o número de leões que estão à nossa volta. Antigamente, a nossa vida era vista apenas por meia dúzia de pessoas. Hoje, nós conseguimos ter milhares de olhos, até às vezes dezenas ou centenas de milhares de olhos em cima de nós, obviamente de acordo com aquilo que nós estamos a fazer com a nossa vida. Um ator de uma telenovela, uma atriz, passam por um escrutínio social, por vezes quase insuportável, e têm uma tendência, muitas vezes, a não aguentar a pressão e a camuflarem-se o mais possível, de forma que a sua vida passe despercebida aos outros e, por vezes, se abstenham de dar a sua opinião sobre um determinado assunto, escolhendo, neste caso, alguma frase clichê que seja politicamente correta. O podcast de hoje, para além de partilhar estas ideias convosco, tinha também um objetivo. Tinha um objetivo de vos deixar a refletir sobre este assunto e vocês pensarem aqui em várias coisas. A primeira coisa que eu gostava que vocês pensassem era se vocês, em grande parte da vossa vida, se vocês são zebras. Se vocês gostam de camuflar no meio, passarem despercebidos, terem uma vidinha calma e pacata, longe da crítica das outras pessoas. Em segundo lugar, fazer a pergunta que é óbvia, se esse comportamento de alguma forma vos prejudica. Pode, de facto, não prejudicar, pode ser uma fonte de felicidade indiscutável em que vocês fazem as vossas escolhas tranquilamente, sem olhar dos outros e conseguem, obviamente, serem felizes com isso. Mas a minha pergunta não é bem por aí. É se vocês acham que em algumas questões que seriam importantes na vossa vida, se vocês acabam por se esconderem e se realmente acham que os perigos que nós sofreríamos no passado, se eles ainda hoje estão presentes. se vocês mudassem os vossos comportamentos e fossem atrás de objetivos que sejam inspiradores para vocês, se realmente seria assim tão perigoso ou danoso e se esse medo faz algum tipo de sentido. A terceira pergunta também acaba por ser óbvia e é na sequência. A pergunta será: quantos leões é que tens à tua volta? Se já alguma vez te apercebeste deles, se nunca reparaste e se realmente te apercebeste que tens alguns leões à tua volta, quantos deles é que tu necessitas de tolerar a sua presença? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas estão porque nós de alguma forma também o permitimos. E obviamente que se as pessoas são muito, muito, muito próximas é mais difícil, mas por vezes temos outros leões à nossa volta que são perfeitamente dispensáveis da nossa vida, que nós podemos pura e simplesmente deixar de lhes prestar atenção, deixar de os convidar para eventos connosco e assim limitar de certa forma a sua presença perto de nós. Nós somos ou deveríamos ser o realizador, o produtor e o ator principal da nossa vida, mas por vezes somos condicionados por atores secundários ou até mesmo por figurantes. Voltando então ao início da nossa conversa, parte dos meus clientes que foram de férias optaram por levar a balança para montarem o seu próprio sistema de férias, coisa que grande parte deles ainda não tinha feito. Sabiam perfeitamente como é que a sua alimentação e exercício físico podia ser gerido durante os dias normais de trabalho, mas não sabiam o que é que iriam encontrar nas férias e, como tal, decidiram levar algumas ferramentas para se poderem organizar. O facto de terem chegado com uma composição corporal bastante diferente, com o corpo com mais músculo e menos gordura, fez com que as pessoas à sua volta se transformassem, por vezes, em leões que acabaram por passar parte do tempo a criticar os seus comportamentos, em vez de olharem de forma profunda para as alterações que essas pessoas conseguiram ter e, mais ainda, observar também que essas pessoas, apesar de estarem magras e de se sentirem bem, conseguiam depois, no final da noite, furar a dieta, comer um gelado à noite, beber uns copos e mesmo assim manterem uma boa composição corporal. Mas antes de terminarmos este podcast, eu tinha uma última pergunta para ti. Queria-te perguntar se já alguma vez foste um leão na vida de alguém. Se já alguma vez perseguiste alguém na escola porque ele era diferente de ti. Se já alguma vez trataste mal um amigo porque ele estava a fazer coisas diferentes daquelas que tu fazes. Se alguma vez tiveste algum comportamento menos próprio com um companheiro ou com uma companheira, porque simplesmente essas pessoas estavam a esforçar, estavam em busca de atingir algum resultado diferente na sua vida e isso de alguma forma nos magoou. Se existem pessoas que se comportam como leões, nós podemos ser umas delas, não nos devemos excluir deste ciclo de agressões. Eu próprio, em algumas fases da minha vida, já me comportei dessa forma. Hoje, felizmente, consigo entender o porquê, consigo não o repetir e consigo, se calhar, apoiar e incentivar as pessoas que me são mais próximas e copiar alguns dos comportamentos que me possam também ajudar a chegar um pouco mais longe. E, como eu vos disse no início deste podcast, isto é transcontextual. Nós podemos estar a falar sobre dieta, podemos estar a falar sobre exercício físico, mas podemos estar a falar também sobre finanças pessoais, relacionamentos e tantas outras coisas. Sermos leões na vida dos outros não traz nada de bom. Sermos zebras constantemente preocupados com a opinião dos outros também não nos traz nada de bom. Se calhar o ideal seria nós olharmos para aquilo que nos interessa, para aquilo que nos preocupa e realmente para aquilo que é importante para nós, estabelecermos uma meta, definirmos objetivos. Obviamente, darmos ouvidos às opiniões das pessoas que gostam de nós, nem sempre estamos no caminho correto, mas também tentarmos ter uma percepção cada vez que as pessoas à nossa volta têm uma opinião em que o objetivo não é, de alguma forma, nos fazer sentirmos melhores ou nos mantermos no nosso caminho, mas criar algum conforto do outro lado, de forma que as outras pessoas consigam manter no local onde estão. O efeito zebra mantém-se na nossa vida porque, quando falamos em felicidade, não falamos em ir atrás dos nossos sonhos, mas principalmente manter-nos longe da dor e longe da ansiedade. E para isso, nada melhor do que passarmos despercebidos.